All countries of the world.
Tous les pays du monde.
世界のすべての国。
Salve, salve, mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo. E episódio super especial número 50. Pois é, 50º país conquistado pelo nosso podcast. Isso é muito, mas muito gratificante pra mim. Comecei o projeto em outubro de 2019 e hoje estou aqui no país número 50. E sem repetir qualquer país, todos inéditos. Cada episódio é um lugar no mundo diferente, e nesses quase 2 anos e meio, conhecemos cada canto desse mundão, com percepções, opiniões e histórias diferentes. E bem, além de um número tão significante, o que deixa ainda mais especial esse episódio é o país da vez, estamos falando do Japão. A terra do sol nascente, um país razoavelmente pequeno, mas com um peso enorme, um dos países mais conhecidos do mundo, com uma história riquíssima, com pessoas incríveis, com uma relação extremamente próxima com o Brasil. O Brasil, inclusive, é o país com maior comunidade japonesa fora do Japão, e que sorte a nossa, né? A população japonesa e de descendentes somam mais de 1,6 milhão. Eu sou de São Paulo, cidade onde se encontra muitos descendentes, inclusive eu encontrei uma dessas descendentes lá em 2005, com o sobrenome Higa, H-I-G-A. Encontrei e me apaixonei. Desde lá já são 17 anos de muito amor, companheirismo, parceria e estamos casados há 5 anos. E no momento que estou publicando esse episódio, está completando exatos 5 anos do nosso casamento, olha aí. Além da minha esposa, por uma grande coincidência, eu tenho 2 tios que são casados também com japonesas, de família Ishikawa e Sugiura. Eu faço questão de dar esses exemplos pessoais, pois o Japão é muito presente na minha vida. E cada dia que passa eu sou mais apaixonado por essa cultura e vou tentar repassar aqui um pouco desse carinho, admiração e respeito por esse país. E a forma de transmitir isso vai acontecer de uma maneira muito especial, pois pela primeira vez temos 3 convidados aqui, cada um com uma história e todos representando muito bem o Japão. Eu conversei com a Mitsuko Sensei, uma querida que mora no Brasil há anos e dá aula de japonês, inclusive Sensei, não é o sobrenome dela, mas sim professora de japonês em japonês. Ela contou a sua história, motivos que a levaram a dar aula, compartilhou muita coisa legal. Eu falei também com a Pete, brasileira descendente de japoneses que mora há alguns anos no Japão. Ela tem um projeto super legal justamente para divulgar a cultura japonesa por meio de um podcast e um canal no YouTube. Então eu falei com uma profissional desse assunto, que participação especial e conversa legal que tivemos. E por fim, eu tive um papo um pouco mais curto com um japonês, olha isso, ele vem ao Brasil todos os anos, isso há 17 anos seguidos, para cobrir o carnaval. Toda vez que ele vem ao Brasil, ele fica por 3 meses apenas, porque ele cobre o nosso carnaval, ele é estilista, então ele tem o carnaval como um trabalho e também como uma paixão. Que história linda, que papo legal que eu tive com ele também. Então, antes dessas conversas, vamos às informações e curiosidades sobre o Japão.
Information about the country.
A capital e cidade mais populosa é Tóquio. E um parênteses aqui, eu sempre falo da cidade mais populosa do país, mas dessa vez estamos falando da cidade mais populosa do Japão e do mundo, com 37 milhões de pessoas. É impressionante a quantidade de pessoas em uma única cidade. O Japão é o 10º país mais populoso do mundo, com 126 milhões de pessoas e uma área territorial de 337.975 km². Ou seja, é um país razoavelmente pequeno, mas com uma população bem relevante. Em números, representa o seguinte. Por tamanho, o Japão é o 62º, 62, maior país do mundo. E por densidade demográfica, ocupa a 37ª posição. Realmente, esses números são bem interessantes. O sistema político do Japão é uma monarquia constitucional unitária parlamentarista, que faz desse país ser um imperador. O imperador do Japão é o chefe de Estado e chefe da família imperial japonesa. Segundo a Constituição de 1947, ele é definido como o símbolo do Estado e da unidade do povo, e o seu título deriva da vontade do povo que é soberana. A Casa Imperial do Japão é a mais antiga casa monárquica contínua no mundo. O imperador atual é Naruhito, que está nessa posição desde o dia 1º de maio de 2019. O Japão é formado por 6.700 ilhas e mais de 70% do seu território são de montanhas, incluindo mais de 200 vulcões, sendo 100 deles ativos. E falando um pouco de economia, o Japão é um país muito rico. Estamos falando de uma potência econômica, possui a 3ª maior economia do mundo em PIB nominal e a 4ª maior em poder de compra. E também é o 4º maior exportador e 4º maior importador do mundo, além de ser o único país asiático membro do G7. Ah, como é bom falar do Japão, né? Que exemplo de país com uma história que nem cabe nesse episódio, tendo em vista as 3 entrevistas sensacionais, mas cabe mais curiosidades e questões culturais que muitas vezes nem percebemos que tem origem nipônica. Sobre questões culturais, temos o clássico Jaspion, que fez parte de uma geração anterior à minha, mas muito lembrado. Já da minha época tem Super Campeões, Cavaleiros do Zodíaco, que saudades desses desenhos. Faz parte também da minha infância Pokémon, Digimon, Dragon Ball Z, Naruto, dentre outros. Além de jogos que fazem parte desse pacote cultural japonês que dominou o mundo, o Nintendo e todas as suas evoluções, acho que é o maior exemplo. Isso porque eu não conheço tanto e não fui mais a fundo aqui. No mundo do anime, no mundo do mangá, eu tenho bastante admiração por isso, embora não conheça tanto. O Japão é um exemplo nos esportes também, sempre se destacando no quadro de medalhas nas Olimpíadas, as últimas que foram sediadas justamente em Tóquio. O Japão ficou em terceiro lugar, perdendo para os Estados Unidos e a China, respectivamente, e alguns esportes têm origem japonesa e vale o destaque aqui. O judô, o sumô e o kendo são ótimos exemplos. E os três muito lembrados pelo respeito, não podia ser diferente vindo do Japão, né? E falando em esporte e respeito, nós temos um ótimo exemplo de brasileiro que reinou no Japão. Estamos falando de Zico, que jogou entre 1991 a 94 no Kashima, onde o craque se aposentou, e depois ele treinou a seleção do Japão entre 2002 e 2006. O respeito que os japoneses têm pelo Zico é extremamente lindo. E também cito aqui o carinho que eles têm pelo Ayrton Senna. Nosso piloto foi praticamente o embaixador da Honda, consolidando essa marca no mundo da Fórmula 1. A Honda precisava de um herói, né, entre aspas, e teve o Senna no momento certo. Os engenheiros da marca se impressionaram com o comprometimento do piloto, que aos poucos foi conquistando o coração de todo o Japão. Tanto o Zico quanto o Senna são fáceis de gostar, né? Tudo bem, mas a forma que os japoneses valorizam os nossos ídolos é de tirar o chapéu. Bom, e isso é o Japão. O país das boas marcas que você compra de olhos fechados, pois sabe da qualidade, o país do respeito, o país de história riquíssima, da desconfiança também, por que não? Mas aquela desconfiança que é quebrada justamente quando você demonstra ser uma pessoa de confiança, e depois que você ganha isso, não tem preço. O país de uma culinária extraordinária, que falei bastante com os convidados, o país do sake e de ótimas cervejas também, o país da longevidade, sim, o lugar onde há mais longevidade no mundo fica em Okinawa, território do Japão, e o local de origem da família da minha esposa, da minha família. Então, antes dessas conversas, um grande beijo à minha esposa Ellen, minha sogra Maggie, os meus cunhados queridos e toda a minha família. E um último pedido, coisa rápida, se você estiver ouvindo pelo Spotify, agora é possível avaliar o podcast com estrelas nessa plataforma. Então, se você puder me avaliar com 5 estrelas, se acham que eu mereço essa classificação, eu agradeço muito, pois isso me ajuda a ir mais longe nesse projeto. Ah, e só é possível classificar pelo celular depois de me seguirem. Então, agradeço bastante se me derem 5 estrelas. Agora sim, sem mais delongas, vamos às conversas inicialmente com a Mitsu. A conversa com ela foi no início de 2021, mas todos os assuntos continuam super atuais. Vocês vão perceber também que cada conversa, justamente por ter sido gravada em momentos diferentes, e cada um utilizando um programa para gravação diferente, vocês vão sentir certas mudanças no áudio que vocês estão ouvindo, mas nada que comprometa. Todos os papos dá para ouvir super bem e espero que vocês curtam.
Interview with a foreigner.
Vamos lá, pessoal. Hoje eu estou com a Mitsuko Sansei. Ela é japonesa, ela mora aqui no Brasil. Olá, Mitsuko, tudo bem?
Tudo, e você?
Tudo bem, obrigado. Vamos lá, primeira pergunta com relação ao seu nome. Eu pronunciei certo? E o que significa o seu sobrenome? Porque no Japão é muito comum isso, né?
Uhum.
Tem algum significado?
É, meu nome é Mitsuko. Mitsuko é, se escreve com ideograma luz e criança. Então, o significado do meu nome é criança de luz. E meu sobrenome é Uehara. Na verdade, é japonês, adota o sobrenome do marido, né? O sobrenome do meu marido é Uehara. Só que todo mundo fala Uehara, Ue de cima. Ue, que significa em cima. Só que nosso kanji, ideograma, não é Ue de cima. É Ue de plantação. Cada palavra tem vários ideogramas. Depende desse ideograma, significa coisas, né? Então, acho que Uehara tem bastante. Só que Uehara de plantação, acho que não tem muito aqui no Brasil.
Tá, e Sansei é professora, né?
Mas não é Sansei, é Sensei.
Opa, é verdade.
É verdade, porque Sansei seria a terceira geração, né?
É verdade, porque minha esposa é sansei e eu confundi.
É isso mesmo.
Entendi. Agora sim está claro. Eu queria que você se apresentasse. Qual que é a sua relação com o Brasil, com o Japão, né? Se apresenta, por favor, para quem está ouvindo.
Então, eu nasci em Kobe, não sei se alguém lembra, quase 26, 27 anos, houve um grande terremoto no Kobe, né? Eu nasci em Kobe, fiquei até 13 anos, aí meus pais tinham que ir de trabalho, tinham que ir para Peru. Aí mudamos para Peru.
Tem uma comunidade japonesa muito grande no Peru, né?
Muito grande. Inclusive, tem história da imigração japonesa é mais antiga que Brasil, lá no Peru. 10 anos mais antigo, né? E aí fui para Peru, cresci lá. Aí, como era uma escola bilíngue, né? Japonês e espanhol. Aí, frequentei essa escola. Terminei a escola, aí uma das professoras de japonês da escola me convidou a fazer, dar aula de japonês, quando eu tinha 20 anos. Aí falei, tudo bem, eu sei japonês, posso ensinar alguma coisa? Tudo bem, aceitei. Aí quando eu tinha 23 anos, fui bolsista de JICA por um ano. Agora não tem mais esse programa de um ano, mas na época tinha programa de um ano. Inteiro, você estuda na faculdade, dentro de centro, estuda sobre língua japonesa, como ensinar japonês, né? Aí fui lá, me especializei, e em isso eu conheci meu marido, que ele queria vir para o Brasil.
Mas ele é japonês ou peru?
Ele é japonês, japonês que não gosta do Japão.
Ah, é?
Não gosta muito do Japão.
Mas ele nunca gostou e não gosta até hoje ou mudou a opinião dele?
Na verdade, ele, quando era jovem, foi estudar em Estados Unidos. Aí você vê, abre sua visão, né? Vê estrangeiro, fica maravilhado e como é bem totalmente diferente que do Japão. Aí ele pensou, né? O que eu vou fazer lá no Japão? O que eu vou querer fazer afora? Aí ele queria sair do Japão. Porque é curioso que meu marido é um japonês que não gosta nem sushi, nem sashimi.
Curioso. E até hoje, então, ele mantém essa opinião.
Só que meu filho está lá no Japão. Ele está trabalhando no Japão agora. Mas é bom para fazer turismo, mas para morar, disse que não gosta.
Ah, tá, entendi. Caramba. Já vou perguntar um pouco mais sobre essa questão familiar e relação com o Japão, porque acho que a gente vai ter bastante que conversar sobre isso. Mas vamos lá, aí você conheceu seu marido, né?
Isso, aí eu estudei um ano lá no Japão para ser professora de japonês, voltei para Peru e licionei mais um ano. E meu marido veio para o Brasil como floricultor de programa de JICA também. Aí nos casamos e eu vim para o Brasil. Só que quando cheguei aqui no Brasil, não dava aula de japonês, porque queria ajudar meu marido, queria aprender floricultura, né? Então não dava aula. Mas depois, quando meu filho tinha 9 anos, mais ou menos, me convidaram. Eu moro aqui em Atibaia.
Tem bastante japonês em Atibaia, né? Bastante descendente, aliás, né?
Bastante descendente e Atibaia é cidade de flor, né?
Sim, é verdade.
E floricultores são quase japoneses, todos são japoneses. Aí eu vim, me casei, vim aqui no Brasil e me convidaram a dar aula de japonês aqui no Centro Brasileiro Japonês, né? Aí aceitei e estava dando aula. Aí depois passou um tempo e um, dois, três me convidou para dar aula, fazer trabalho com eles. Agora estou dentro de um, dois, três e os sábados dou aula em centro também.
Entendi, que legal. Quantos anos você já dá aula de japonês?
Então, se você me perguntar se eu falar quantos anos, eu entrego minha idade.
Tá Então não precisa falar, se você não quiser.
Assim, porque eu havia parado depois de casar há mais ou menos 10 anos, então, na verdade, mais ou menos 30 anos, ou um pouco mais.
Legal, uma carreira muito bonita, né? Obrigada. Professora. E eu queria saber o principal motivo dos brasileiros aprenderem japonês, né? Você dá aula já esse tempo que você falou.
Uhum.
E não sei se seria para morar no Japão ou pessoas que são apaixonadas pela cultura japonesa. Tem bastante gente apaixonada. Uhum. Queria que você contasse um pouco do nível, né, dos seus estudantes, por que que eles procuram aprender japonês.
Sim, você falou tudo. Alguns que morar lá no Japão, né? Por que quer morar? Porque quer, gosta muito da cultura e também gosta os jovens. Gosta mais de anime, música pop, J-pop que chama, né?
Uhum.
Gostam de música e drama, que são novelas japoneses. E que mais? Carrinho. Não tem aquele tipo Lego? Não, não é Lego. Tem um carrinho, miniatura, que é bastante conhecido, não lembro agora o nome, mas tem carros, trem, também apaixonados de trem-balas, tem de tudo.
E uma língua mais comum, né, que o brasileiro aprende, que é o inglês, ou até o francês, italiano, enfim. Você leva aí uns 4 anos para aprender, né? Tem novos métodos que são mais rápidos, mas de uma forma geral eu acho que não passa disso, né? Eu acho que fica nisso, né? 4 anos. O japonês tem algum prazo estipulado?
Japonês não é difícil, mas é bem complexo. Então, se você aprender, japonês tem hierarquia. Tem que respeitar para todas as pessoas e tem grau de pessoas também, né? Você fala com seu amigo, com seu colega um jeito, você fala com seu chefe outro jeito, você fala com seus pais outro jeito, então tem essa variedade, fica mais complexo. Mas gramaticalmente, acho que português é mais difícil.
Português é mais difícil que japonês, caramba, que curioso.
Sim, português é muito difícil. Sim, tem 3 tipos de escrita.
Ah, são 3? Qual que é a mais comum?
Na verdade, os 3 são mais importantes, os 3.
Mas, por exemplo, quem está aprendendo, tem que aprender as 3?
Tem que aprender pouco a pouco, né? Mas são 3 letras diferentes, que um que se chama hiragana.
Uhum.
Que é escrita para coisas que já existiam em Japão, né? Nomes que existiam no Japão, ou os nomes, nomes pessoais, de lugar dentro do Japão, escrevemos com hiragana. Agora tem katakana, que é coisas que entrou depois de estrangeiro.
Ah.
Por exemplo, rádio não tinha, televisão não tinha, né? Cama, mesa, essas coisas não tinha. Então, japoneses adotou essa escrita katakana para colocar coisas que veio de estrangeiro. Outro que é kanji, que é ideograma.
Ah, assim, o kanji é mais famoso no Brasil.
Isso, ideograma que veio da China, né? Então, é mais... mas é mais complicado, mais traços, alguns dizem desenhos, né? Só que é curioso é que lá na China só tem kanji, só tem ideograma, né? Quando os japoneses começou a usar letras, foi importado da China, né? Então era tudo era ideograma, não tinha nem hiragana, nem katakana. Tão complicado, né? Então, japoneses adotaram, fez um hiragana, outro katakana, para ficar mais fácil.
Caramba, super, super curioso, adorei aprender isso, que legal. Eu achei que era só ideograma, assim como a China, mas você explicou aí, nossa, muito bom, que legal. E tem um tempo assim, eu perguntei no começo, você tem
Então,
um.
hiragana e katakana você vai aprender logo no começo, né? Para poder ler, acompanhar a apostila e tal. Mas kanji, para poder ler um jornal, mais ou menos você precisa de 2.000 ideogramas. Hiragana tem 46, katakana também tem 46, mas ideograma tem mais. É claro que tem mais de 2.000, mas para você poder ler jornal, mais ou menos 2.000 é suficiente,
Ah,
né?
interessante.
Então, você não vai aprender 2.000 de uma vez, tem que ser gradualmente. Para aprender japonês, como falei, tem um monte de formar, informar, mais formar ainda, né? Então, para poder falar fluentemente, acho que leva mais de 7 anos. Mas depende. Se você estando aqui no Brasil estudar, leva bastante tempo, porque não tem contato para poder falar. Mas se uma pessoa vai para morar lá no Japão, acho que logo, logo aprende.
E você tem exemplo de alunos que foram para lá e falaram e ficaram gratos com você? Enfim, você deve ter alguns exemplos legais, né?
Então, eu dei aula para um jovem que voltou do Japão. Ele acho que foi um ano, foi bolsista, não sei, não lembro direito. E ele aprendeu japonês e não queria esquecer. Ele disse que quando, antes de ir para o Japão, ele estudou pouco, né? Não sabia quase nada. Mas lá no Japão aprendeu bastante, bastante mesmo. Então, com um ano aprende bastante. E tem outra coisa, como ele foi para a faculdade, então ele aprendeu japonês formal. Mas tem pessoas que vai para trabalhar. Então, dentro de trabalho, como falei, com colega é outro tipo de fala, né? Então, quem vai para trabalhar aprende informal. Aí, quando você aprende uma vez japonês informal, é muito difícil de aprender formal. Então, nós recomendamos sempre para nossos alunos aprender primeiro japonês formal, padrão. Depois você vai adaptando.
Tá, perfeito. É, o meu cunhado, né, o irmão da minha esposa, ele morou no Japão, acho que foi 3, 4 anos, e ele aprendeu o informal, né, porque ele trabalhava, né, isso é muito comum. Inclusive, eu queria te perguntar, justamente sobre isso, né, as próximas perguntas, sobre essa questão, a relação com o Japão. Qual que é atualmente, você falou que o seu marido não gosta muito do Japão, mas você costuma viajar ao Japão, visitar seus parentes?
Última vez que eu fui era 2012. Também fui, ganhei bolsa de JICA, para profissionalizar, né? Aí fiquei 3 meses. Depois não voltei mais. Mas meu filho atualmente mora lá no Japão. Ele também havia ganhado uma bolsa e já terminou essa bolsa, agora está trabalhando. Eu gosto muito do Japão. Eu se permitir meu marido, eu gostaria de morar lá. Só que meu marido não quer, então tem que ficar aqui.
Ah, por você, você moraria lá? Caramba, na sua cidade natal mesmo?
Pode ser, né?
E você tem contato com seus familiares de lá?
Eu tenho só meu irmão lá. Meus pais atualmente estão morando comigo.
Ah, seus pais moram aqui e eles falam português?
Não, eles acabaram de chegar.
Ah, eles vieram agora, recente. Caramba, mas e aí, o que eles sempre acharam do Brasil?
Eles moravam lá no Peru, né?
Ah, eles moravam no Peru, então o choque é menor, né?
Choquei menor, mas já tem idade, então não queria, na verdade, não queria vir para cá. Porque eles falavam de novo, tem que aprender uma idioma nova, não sei o quê, né? E vai deixar os amigos, mas idade não tinha escolha, vieram para cá.
Ah, entendi, entendi.
Acho que está gostando.
É, eu tendo um exemplo na família, né? conversando com os mais velhos, eles têm muito carinho pelo Brasil. Tem até uma tia minha que fala que, mesmo se ela tivesse oportunidade, ela não moraria no Japão, porque ela tem um carinho enorme pelo Brasil. Isso é legal, né? A relação entre os países é muito boa, né? Eu
Meu
sinto
marido
isso.
também acho que é esse tipo.
Ah, é verdade, né?
Ele veio aqui e ele falava: para que vamos voltar para o Japão? Japão é pequenininho, aqui o Brasil é grande, né? Tem lugar suficiente para criar um filho, mas lá no Japão é pequenininho. Ele sempre falava isso.
E como que é a questão da sua religião e também a religião dos seus pais? Vocês seguem alguma religião?
Meus pais são budistas, né? E quando eu era criança também seguia, né, juntos. Só que japoneses que moram aqui no Brasil é um pouco de... Eu sou protestante, mas os japoneses de Japão, maioria são budistas. Só que é bem engraçado, porque eles não seguem direito como aqui os brasileiros. Os brasileiros falam católicos. São católicos. Eu também era evangélico, é protestante evangélico, né? Evangélico é bem evangélico. Mas lá no Japão é protestante, só que eles comemoram Natal, faz Halloween, né? Os japoneses gostam de festa, aunque não pareça.
Ah,
Porque
tá.
eu gosto muito de festa. E quando no ano novo vai para templo sintoísta, e quando casa também sintoísta, ou mesmo sendo budista, quer casar na igreja. Porque vê que é bonito, né? Com vestido branco. Então, é religião do japonês. Acho que eles não pensam como os brasileiros. Não sei se você entendeu.
Não, eu entendi. Eu acho que um ponto que você está falando é que, na prática, né, algumas práticas ocidentais, elas dominaram o mundo, né, inclusive o Japão. Então, eu acho que tem muita gente que segue a religião, mas comemora o Natal, né, que é uma celebração cristã, e vão para a igreja em algumas oportunidades. Acho que é isso, né? Eu acho que um pouco que representa bastante essa festa, né, esse modo de celebrar japonês, são os karaokês, né? Muito comum, né?
Também, né?
Isso mostra um pouco. Até outro ponto que eu acho legal falar agora é que você falou que não parece, mas os japoneses gostam de festa. E talvez os japoneses também não são conhecidos por beber muito, né? Mas os japoneses, eles adoram cerveja, né? Tem até uma, eu acho que é uma cidade que é Sapporo, que tem uma cerveja que é muito boa, que eu já experimentei, eu adoro. E o próprio saquê, né, que é uma bebida consumida.
Bebidas alcoólicas. Saquê, quando você fala saquê, é saquê típico, bebida japonesa, né?
Isso.
Se você vai lá no Japão, você fala saquê, quer dizer, bebida alcoólica em geral. Que é nome, saquê que nós conhecemos, saquê. Mas quando você fala saquê, é bebida em geral. Aí você fala cerveja, biru, saquê, falamos nihonshu. E tem outro.
Asake Ninhanju.
Nihonshu.
Ju. Tá.
Então, e como você falou, japonês gosta muito de cerveja. E japonês gosta muito de happy hour. Depois do trabalho. Eles sempre vai fazer seu happy hour com colegas, com pessoa do trabalho, com os amigos, sempre vai.
Tá. Engraçado saber isso, né? São estereótipos, né? Outro estereótipo que é até um pouco delicado, né, falar sobre isso, mas eu acho legal falar com você, é que não só os japoneses, mas os asiáticos de forma geral são machistas. E eu queria ouvir de uma japonesa sobre isso, né? Ainda mais você sendo mulher. Você acha que os japoneses são machistas?
Eu acho que depende da pessoa. Antigamente foi muito machista, né? Mas hoje em dia já está mudando. E hoje em dia acho que não é tanto. Mas sempre homem é mais forte. Sempre. Sempre. E as mulheres respeitam os homens, decisão dos homens, né? Inclusive aqui em casa também eu respeito meu marido, quando ele decide, vamos fazer isso, né? Vamos conversando, você dá opinião, mas acho que hoje em dia já é mais abrandado.
Uhum.
E depende da pessoa. Acho que aqui no Brasil também, né?
Acho que sim. Eu acho que é a forma, talvez, cultural, a questão de hierarquia também. E isso acho que tem um pouco a ver com a forma que os homens e as mulheres se tratam, mas nunca faltando com respeito, né?
Uhum.
Dificilmente você vai ver um japonês faltando com respeito. Eu tenho
uhum.
essa linha de pensamento. Interessante. E falando ainda sobre estereótipos, os japoneses têm, né, esse estereótipo de ser muito esforçado, muito disciplinado.
Uhum.
Isso é muito bonito também. Você acha que... Eu falei com uma coreana, uma sul-coreana, e ela falou que ela acha que os sul-coreanos são assim porque eles sofreram muito. Algumas guerras, enfim, teve algumas guerras com a China, com o próprio Japão. E os asiáticos acabam sendo mais disciplinados por questões históricas. Você acha que essa disciplina ela vem por meio de quê? Você acha que você concorda com ela ou você tem uma outra visão, não sei, algo a complementar?
Disciplina japonesa sempre foi, desde a época de antes de samurai. Sempre foi disciplinado, sempre foi esforçado. Então acho que é herança, né? Não é porque ocorreu guerra. Sempre foi assim, sempre foi. Sempre tinha essa hierarquia e sempre tinha esse que respeito. Sempre tinha.
Tá. Eu acho que talvez não seja uma questão histórica. Sempre teve, né? Acho que você matou logo no começo, né?
Uhum.
E eu queria falar sobre um ponto também, sobre política. Você, como japonesa, né, acompanhando o que acontece no Brasil, aconteceu muita coisa nos últimos anos, é muito falado. E o Japão tem um imperador, que é um sistema político muito diferente do Brasil.
Uhum.
Você tem alguma opinião sobre política, sobre nosso presidente, enfim, sobre o que está acontecendo aqui?
Na verdade, eu não gosto muito da política, porque uma coisa que eu não entendo, começo a ver as noticiários, aí notícia nova, tem que saber notícia antiga para poder entender a notícia que está acontecendo agora, né? Para mim é um pouco difícil. Eu não gosto de falar muito da política. Desculpa.
Não, imagina, eu entendo. É um assunto que está sendo muito...
muito complicado, né, política?
Sim, sim. É muito complicado. E o que está acontecendo no Brasil é um fenômeno. Mas no Japão se discute muito política, igual aqui ou não?
Não. Principalmente os jovens não têm interesse em política, igual eu.
Eu acho que você tá certo, hein? A gente já tá fechando, eu queria pedir mais algumas coisas para você, fazer mais algumas perguntas. A primeira, eu sempre peço um ditado popular ou um provérbio, né? Eu acho que é mais comum um provérbio no Japão. Eu queria que você falasse um em japonês, depois traduzisse para o português. Para quem tá ouvindo, perceber um pouco como a língua japonesa.
Tem bastantes provérbios. Né? Só que eu gosto de um que se diz Nanakorobi Yaoki. Nanakorobi quer dizer você cai 7 vezes. Yaoki quer dizer você levanta 8 vezes. Né? Você vai caindo, mas você levanta. Cai, levanta. Esse é um e outro. Shippai wa seikou no moto. Shippai wa seikou no moto quer dizer sucesso é fruto de derrota. Não é bonito?
Nossa. Muito bonito. É bem japonês esse.
Né? Você não pode ficar magoado com seu derrota, porque com essa derrota você vai aprender coisas novas para ter sucesso.
Boa. Nossa, é muito, muito japonês. Ah, e um ponto que eu ainda não falei com você, eu queria muito a sua opinião sobre culinária, porque a culinária japonesa é muito forte aqui no Brasil, muito presente. Eu já ouvi de alguns japoneses que não tem nada a ver com o que eles comem lá.
Uhum.
E eu queria saber, qual que é a sua rotina? Você come alguma coisa japonesa? Ainda mais que seus pais estão aqui agora, né? Como que é a sua rotina?
nós comemos arroz, né? Gohan, sem tempero nada, aquele arroz grudente, né? Miso shiru, sopa de miso.
Sim, que é uma sopa com peixe, né? Tem um gostinho de peixe, né?
Isso, com caldo de peixe e com tofu, né? Esse sempre não falta, né? Na mesa.
Ah, então você mantém, né, essa tradição, a culinária japonesa.
Sim, e depois temos natto, é soja fermentado. E quem não experimentou faz uma cara eca, porque é uma soja babosa. Mas é muito gostoso e muito bom para a saúde. Gosto muito de comida japonesa, só que, como você falou, a sushi é bem diferente. Aqui é bem criativo, né? Mas lá só tradicional. Só que lá no Japão não é só sushi e sashimi, tem várias coisas gostosas. Que tipo de coisa gostosa? Japoneses gostam de criar as coisas. Então, entra de estrangeiro, aí adapta para sabores de gosto de japonês. É bem interessante. É bem interessante você ir lá no Japão experimentar bastante comida gostosa.
Eu acho muito lindo a simplicidade da cultura japonesa, porque eu olhava com maus olhos, falava, ah, não vou comer isso, não vou comer aquilo, é muito simples, é sem sal, os doces são com pouco açúcar, né? Uhum. Mas depois que você começa a comer, é um caminho sem volta, é uhum. muito, muito bom. Tem até um doce que é feito com feijão, que é muito comum aqui,
uhum.
e a minha sogra, sempre que eu vou na casa dela, ela me dá,
uhum.
e eu gosto.
Ai, que bom.
Qual que é o nome mesmo?
Anko.
Isso. E eu levava no meu serviço para os meus amigos e eu falava que era chocolate. Porque se eu falasse que era feijão, eles não iam comer.
Não.
E é muito bom, realmente. Uhum. Essa simplicidade é muito boa. E a comida brasileira, que é muito, tem muito açúcar, né? Muito forte em alguns pontos, né? E para a gente fechar, eu queria que você falasse sobre música.
Música.
Eu queria que você pedisse uma música que é muito comum no Japão, ou que representa o Japão. Eu sei que a Teresa Teng, né? Ela é muito famosa. Ela é chinesa e cantava em japonês.
Isso.
Mas eu coloquei até no episódio da China. Eu queria que você falasse outra pessoa aqui, pra quem tá ouvindo curtir aí um pouco.
Então, eu gosto muito de uma música que se chama Sekai ni Hitotsu Dake no Hana. Que é uma flor que tem somente único, que é de grupo que se chama SMAP. Tem mais esse grupo, né? Mas essa música fala, você não precisa ser número um, né? Você tem que ser especial para alguém, mas não precisa ser número um de todo mundo.
Que bonito.
É muito bonito.
Ah, e uma última pergunta, eu acabei passando. Eu até falei, né, que a minha família, ela é Okinawa. Existe um preconceito com os Okinawas mesmo? Porque já ouvi falar, não sei se é lenda, se é verdade.
Hoje em dia não tem essa preconceito, né? Esse preconceito. Só que pode ser antigamente tinha. Mas eu acho que hoje em dia não.
Tá, entendi. Eu já ouvi falar que era como se fosse... Porque é uma ilha, né? E as pessoas vinham de fora, mas... Eu sinto isso, que antigamente tinha mais preconceito, hoje em dia não.
Hoje em dia não.
Tá. Legal. E qual que é a cidade que seu filho tá?
Em Tóquio mesmo.
Em Tóquio? E ele pretende ficar lá ou quantos anos?
Não, ele... Acho que... Na verdade, como não podia voltar para cá por causa da pandemia, né? Tinha que arranjar algum trabalho. Ele tem 26 anos e ele acho que ainda quer viajar para outros países. Estava pensando, antes da pandemia, ele queria ir para o Canadá. Só que com o mundo virou, né? E não deu para fazer isso.
Que pena. Tá bom, legal. Foi muito legal conversar com você. Obrigado pela atenção. A gente vai se falando. Mais uma vez, obrigado, tá? Pela participação.
Disponha.
Valeu, a gente vai se falando. Tchau, tchau, um abraço.
Tchau.
Tá aí então, que papo legal que eu tive com a Mitsuko, ela representou super bem o Japão. O som que ela pediu tá lá na página do Instagram do TP Mundo. Vocês conseguem me encontrar jogando lá na busca TP Mundo. E lá tem a foto de todos os estrangeiros que eu entrevistei por aqui e as músicas que eles pediram, que eu não coloco aqui por direitos autorais, mas lá no Instagram dá pra ouvir um trecho. Vamos agora um papo com a Peach, que embora seja brasileira, é descendente de japoneses e também representou muito bem o país da vez. Peach, podemos começar então?
Podemos.
Querida, obrigado por aceitar o convite. É um prazer aí conversar contigo.
Imagina, eu que agradeço. O prazer estar aqui nesse episódio especial, número 50. Muito obrigada, Marcos.
Imagina, eu que agradeço novamente. Peach, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Eu te acompanho há algum tempo, eu ouço seu podcast, eu super indico. Eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece ainda. Fala um pouco quem é a Peach, sua relação com o Japão, quanto tempo você está aí.
Certo. Bom, eu sou a Peach Koshimura, eu sou neta de japoneses, nasci em São Paulo e a primeira vez que eu vim para o Japão foi em 2013 para estudar japonês. Eu fiquei um ano em Tóquio estudando e depois eu voltei para o Brasil. Só que quando eu voltei para o Brasil, o Japão acho que nunca saiu da minha cabeça. Eu, na época que eu estava aqui como estudante, eu comecei a escrever um blog. E quando eu voltei para o Brasil, eu quis continuar ainda compartilhando conteúdo, materiais, textos, vídeos sobre o Japão, que eu ainda tinha histórias para contar. E depois de algum tempo, eu resolvi formatar esse blog para que ele se tornasse uma plataforma mesmo, uma plataforma de conteúdo sobre o Japão, principalmente porque eu acho que se fala bastante sobre o Japão. Só que muito vai ser mais os estereótipos, informações que não são tão bem fundamentadas, enfim. E acho que isso acaba, eu como descendente, eu acho que eu acabei sofrendo um pouco dessas consequências, que é uma coisa que acontece com muitos Nikkeis, né? Muitos descendentes japoneses, de acabar sofrendo por tabela com esses estereótipos e preconceitos que são difundidos sobre o Japão. Então, eu quis, de alguma forma, produzir conteúdo que fosse mais embasado em pesquisa, que fosse embasado nas minhas experiências no país. Então, eu reformatei esse blog para o formato que ele é hoje, que é um portal. E aí também comecei a trabalhar com as redes sociais, com Instagram, com vídeos no YouTube, um canal no YouTube, que hoje está meio paradinho, né? Mas tudo bem. Mas essa era a minha ideia, então, no começo. Então, isso foi em 2016 que eu reformatei o blog. E a partir daí, eu planejei algumas viagens. Eu voltei para o Japão por três ocasiões, para produzir conteúdo. Então, eu vim já com pautas, ideias na cabeça, gente para entrevistar, lugar para visitar, para ir alimentando o blog e as redes. Então, isso foi trabalhando dessa forma, né, indo e vindo, né? Eu ficava entre Brasil e Japão de 2016 até 2018, até que em 2019, no comecinho de 2019, eu vim para cá para morar. Então, eu consegui um visto de residente e desde então eu estou por aqui. Então, já faz 3 anos que eu estou direto, sem contar com essas indas e vindas ali do começo. Então, hoje eu produzo conteúdo sobre o Japão, sobre cultura japonesa e também, paralelamente, eu tenho uma plataforma de cursos sobre o Japão. Então, eu convido professores, acadêmicos, estudiosos sobre o Japão em vários assuntos, seja arte, arquitetura, fotografia, história, para também ser uma forma de disseminar conhecimento e informações sobre o Japão e cultura japonesa. Essa plataforma se chama Momonoki, que foi um fruto da pandemia, então 2020 que eu comecei, e está rolando até agora e tem sido super bacana.
Caramba, que legal. História muito interessante. Você tem uma relação direta, né, com o Japão desde 2013, né? Além dos 3 anos diretos aí. Realmente muito interessante. E com relação à língua, Peach, porque o japonês é uma língua muito diferente do Brasil, queria saber quando você começou a usar de fato o japonês
E se até hoje você tem dificuldades ou não, você se passa por uma japonesa?
Opa, tenho dificuldade, sim. Bom, eu sempre ouvi o japonês em casa, né? Porque os meus pais falam japonês fluentemente. Entre eles é a primeira língua, quando eles conversam entre eles. Mas, claro, sempre misturando um pouco ali de português. Meus irmãos e eu, a gente cresceu ouvindo e até praticando um pouco em casa também, falando expressões do dia a dia. Meu pai, isso foi uma coisa que meu pai sempre fez questão de ensinar a gente. Tem momentos, por exemplo, de agradecer pela comida antes das refeições. Então, essas expressões do cotidiano a gente sempre praticou em casa. Então, acho que eu desde criança tenho o ouvido treinado, que me ajudou muito na adaptação aqui, com certeza. Mas eu tive que... Eu ainda tô num processo, na verdade, porque eu vim para cá para estudar, né, na primeira vez, em 2013, e eu comecei do básico. Apesar de já ter uma noção, eu resolvi começar do zero na escola, e aí eu cheguei até um nível mais ou menos intermediário, depois de um ano de estudos intensivo, né, todo dia, 4 horas de aula por dia, e ainda assim não é o suficiente, porque acho que o mais complicado são os ideogramas, né, os kanjis. Então, o japonês tem 3 sistemas de escrita. 2 são silabários, são caracteres mais simples, mas esse sistema de ideogramas é muito mais complexo e realmente requer uma dedicação ali para poder ler e entender. Mas assim, hoje para o dia a dia eu me viro resolver coisas burocráticas e na prefeitura, enfim, mas ainda não é o japonês super fluente, então sempre quando tem que resolver alguma coisa, lidar com principalmente essas questões burocráticas, eu sei que eu vou levar muito mais tempo do que um nativo, né? Tem que ir lá, deixa eu ver se está certo, deixa eu traduzir, consultar o dicionário, mas são, né, questões, acho que como um estrangeiro num país, né, com uma língua totalmente diferente, a gente tem que enfrentar. Mas, diria que eu tô num nível assim, me viro, mas ainda não é o suficiente para que seja tudo assim, super tranquilo.
Interessante. E quando você começa a falar, as pessoas já têm uma ideia de onde você é ou não?
Não tem ideia. Quando elas me veem, elas acham que eu sou japonesa, né? Dificilmente alguém já conhece como estrangeira. Dependendo, assim, se eu tô falando, por mais que a pessoa não consiga escutar a língua, o que eu tô falando, mas pelo fato de eu gesticular, às vezes isso chama a atenção. Então, falar, né, com as mãos, né, acho que é uma coisa muito, né, muito comum no Brasil. Mas, de uma forma geral, eu passo por japonesa, né? Na aparência, eu passo por japonesa. Mas aí, quando eu vou falar, claro que tem a questão da pronúncia ou até mesmo de erros eventuais, né, que eu cometo na fala, e as pessoas percebem que, tá, ela não é japonesa. De onde será que ela é? Então, e dificilmente, acho que, na verdade, nunca as pessoas vão pensar, ah, ela deve ser uma brasileira Nikkei. Não. A primeira coisa que pensam é... geralmente que eu sou coreana, ou que eu sou chinesa, ou... normalmente vai mais por esse caminho. Mas aí eu falo, ah, eu sou brasileira, Nikkei. Ah, tá, entendi. A maioria das pessoas sabe, tem gente assim que ainda tem que explicar um pouco, ah, não, teve uma leva de imigração de japoneses para o Brasil e tal, 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 mas quando você fala o termo Nikkei, as pessoas já entendem e elas costumam ficar muito curiosas para saber, ah, nossa, mas que interessante, você parece japonesa, mas não é daqui, então isso acaba sendo até um bom quebra-gelo, né, numa situação que você está conhecendo alguém, mas eles acham, no geral, acham bem interessante isso.
Até aproveito para te fazer uma pergunta relacionada a isso, porque tem muitos brasileiros, né, no Japão, e sim, eu queria saber qual que é a receptividade, né, dos japoneses com os brasileiros e também com outros estrangeiros, quando você estando em Tóquio, o que você sente da relação dos japoneses com os estrangeiros, até com os chineses, né? Que estão em todos os lugares do mundo, né? Até por sua população. Eu queria, sim, ouvir um pouco dessa relação dos japoneses com os estrangeiros e com os brasileiros, né? Especialmente.
Certo. Bom, tem muitos brasileiros aqui no Japão, como você comentou, uma comunidade grande, mas em Tóquio não tem muitos, não somos em muitos, é numa ordem de menos de 4 mil brasileiros, parece, em Tóquio. Então, as pessoas aqui, elas... É diferente o jeito, eu acho que é diferente o jeito, a percepção que o japonês aqui de Tóquio tem comparado à percepção que se tem das cidades onde a comunidade brasileira é muito forte e muito presente. Então, acho que eu posso falar da minha experiência em Tóquio. Quando se fala em Brasil, as pessoas associam a... Agora nem tanto, né? Mas antes era o Neymar, vamos falar de futebol... Né? Toda essa imagem, né, que o Brasil desperta, mas de uma forma geral, em relação a estrangeiros, tem estrangeiros aqui em Tóquio, muita gente trabalhando em empresas. Bom, eu acho que existe oportunidade para todo mundo, mas eu acho que dependendo da situação, principalmente se for falar de trabalho, cultura de trabalho, dependendo da empresa, se ainda é uma empresa mais antiga, né, mais tradicional, eu percebo, né, entre as pessoas que eu conheço, os estrangeiros que eu conheço, eu percebo que existe algumas barreiras ali para você crescer numa empresa e ter as mesmas oportunidades que um funcionário japonês. Então, eu acho que é claro que existem oportunidades e claro que vão ter histórias de pessoas que estão super bem-sucedidas, mas eu acho que ainda existe uma certa resistência em relação a isso, né? De você dar preferência para um japonês ao invés de dar preferência para um estrangeiro. Preferência não, mas, né, abrir a mesma oportunidade para um estrangeiro. Eu acho que esse seria um ponto, por exemplo. E com relação aos chineses, teve uma situação que eu achei bem, bem delicado falar, mas existem tensões, né, entre o Japão e China, questões históricas, guerra, muitas coisas que aconteceram no passado, né, que acho que fazem com que a relação seja ali um pouco tensa, por mais que os chineses, principalmente quando o turismo, né, a gente acho que não dá para a gente falar desses últimos 2 anos, mas quando o turismo aqui estava, né, no auge, bombando, crescendo cada vez mais, os chineses faziam parte de um grande público, né, de turismo, alimentando a economia. E então é um público interessante para os japoneses, mas ao mesmo tempo tem essas rusgas, né, da história, do passado. Então teve uma situação que aconteceu comigo numa loja de chás, que eu fui, entrei na loja para comprar um presente e eu pedi orientação do vendedor, né? Eu era a única cliente que estava na loja e eu senti uma certa resistência dele. Ele estava sendo um pouco rude, não queria... eu perguntava, mas qual que é a diferença desse chá e para esse? Não entendo muito bem e tal, tal, tal. É um presente. E... ele acabava sendo um pouco, tem esse, tem aquele, mas ele não me explicava tanto. Eu sentia que toda hora ele queria voltar ali para o balcão e aí eu tinha que chamar ele de novo. E até que ele falou, porque esse chá aqui, você sabe, né, que nem é o chá que tem na China. Aí eu falei, bom, mas eu não sou chinesa. Aí a expressão dele mudou completamente e a atitude dele mudou completamente. E ele ficou até meio constrangido quando eu falei isso. Eu falei, eu não sou chinesa, eu sou brasileira, de origem japonesa, eu não entendo muito desse tipo de chá. E aí a postura dele mudou. E aí eu fiquei mal por ver que existe esse tratamento diferente. Claro que foi um caso específico que aconteceu comigo, eu não posso generalizar, não vou falar que não é todo lugar, vai tratar os turistas chineses assim, mas deu para perceber, né, que pelo menos em uma situação, um caso aconteceu isso. Então, bom, eu acho que de uma forma geral é isso. Os chineses, claro, são importantes, né, como força econômica, como parceria, enfim, mas tem todas essas questões históricas ali por trás que, ou culturais que, né, ainda não estão 100% resolvidas.
Entendi. Interessante, super interessante o seu relato. Esse fato, né, bem curioso que você passou. Eu acho que é interessante eu falar agora sobre um ponto até um pouco polêmico. Eu falei também com a japonesa que eu conversei, que é a questão do machismo. Nós falamos sobre bebida alcoólica, eu acho que dá para linkar os dois assuntos. E não só os japoneses, mas os asiáticos são, não conhecidos, né, mas dizem que os asiáticos são um pouco machistas. Você sente isso, Pete, morando no Japão? Ou mesmo com seus familiares, você já sentiu alguma coisa? Ou não? Não exatamente. É parecido até com os brasileiros. Eu acho que é um pouco polêmico, mas eu queria ouvir de você.
Sim, se diz isso bastante da sociedade japonesa, por ser uma sociedade machista, mas eu acho que, antes de tudo, é uma sociedade que é muito baseada na divisão de papéis por gênero. Então, o homem tem seu papel, o homem tem a sua função na sociedade e a mulher também. E cabe à mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de toda a economia doméstica. Isso pensando, assim, nos moldes mais tradicionais, né? E que a gente vê ainda até hoje, mas a mulher que vai fazer toda a administração da economia doméstica, vai decidir sobre questões envolvendo a educação das crianças, vai buscar e levar filho, enfim, preparar a alimentação. Então, a mulher tem seu papel, a mulher tem sua função e o homem tem a função de ser o tal do macho provedor, né? Pessoa que vai trabalhar, vai para fora, traz o dinheiro dentro de casa. Tem até famílias em que a mulher que gerenciona o dinheiro, gerencia o dinheiro. Então, o marido vai trazer o salário para dentro de casa e a mulher que vai administrar. Ela deixa ali como se fosse uma mesada. Olha, isso aqui é só mesada para os seus gastos, mas o resto é a mulher que vai administrar dentro de casa. Então, a mulher tem um papel, só que aos nossos olhos, como esse papel é restrito à casa, à família, né, esse núcleo interno, a gente acaba percebendo como sendo uma sociedade machista, porque realmente, se a mulher vai tentar uma carreira fora, numa empresa grande, ela vai encontrar resistências, né, em muitos casos, em empresas mais tradicionais. Eu acho que sim, existe essa resistência, porque o chefe, normalmente são chefes, diretores, né, gente que está ali no topo do escalão, vai priorizar um homem porque ele vai achar que a mulher, não, essa mulher vai querer casar, depois vai querer ter filho, ela não vai se dedicar à empresa, então eu vou promover um homem. E é muito comum para as mulheres abandonarem suas carreiras depois que casam ou que depois que têm o primeiro filho, porque acaba sendo difícil encontrar esse balanço, esse equilíbrio, né, de manter, de continuar fazendo, desempenhando todos os papéis dentro de casa, arcando com essa responsabilidade e trabalhando, né? Então, sim, acho que tem realmente, as mulheres vão encontrar obstáculos se tentando uma carreira numa empresa mais tradicional, mais conservadora, mas eu acho que é importante também ver que tem esse lado, o homem tem esse papel. Se um homem quiser, ah, não, eu quero ficar em casa de boas e minha mulher que vai trabalhar, o cara vai sofrer, assim, tremendamente também, porque ele vai sofrer o julgamento de uma sociedade que coloca o peso, essa responsabilidade no homem. Então, eu acho importante ressaltar isso, mas que sim, claro que, né, para muitas situações, assim, a mulher vai encontrar ali dificuldades e uma certa resistência se quiser crescer. Mas tem exceções, né? Tem empresas mais modernas, lógico que vão ter empresas com mulheres no comando, conheço várias, mas, assim, falando de uma forma geral, né, considerando empresas mais de uma longa história, eu acho que se vê muito disso, assim, muitos homens no comando e a mulher tendo ali dificuldade para crescer.
É legal, bem interessante o seu ponto de vista. E até conversando com estrangeiros, eu acho que alguns pontos, os países da Ásia são muito comuns e às vezes é um choque. para nós do Brasil, por exemplo. Eu entrevistei, por exemplo, uma pessoa do Vietnã e, conversando sobre sistemas políticos, ele até me questionou a democracia do Brasil, no sentido que a cada 4 anos a gente troca o nosso executivo, no caso o presidente, e o outro presidente ele vai mudar todo o projeto do anterior. E ele disse que no Vietnã isso não acontece porque é uma pessoa só. Eu, vendo com meus olhos, acho isso errado, mas eu parei para pensar o que ele quis dizer e achei interessante. Então, eu acho que na Ásia existem alguns pontos muito específicos que, nessa questão do machismo, que você explicou super bem, que às vezes é um choque, mas às vezes também não é um machismo de fato, né? São questões culturais, tradicionais, que não existe tanto problema. Então, acho que foi um pouco o que você falou. Outro ponto, Pete, que eu queria te perguntar é sobre questões culturais. Até porque a Coreia está crescendo muito, né? O K-pop, em todo o mundo, né? Está consumindo muito. Round 6, a gente pôde presenciar muito bem. A Coreia também está invadindo, entre aspas, o Japão na sua cultura, até porque o Japão talvez é a antiga Coreia no sentido dos mangás, dos animes e o Jaspion, né? A gente tem esse ótimo exemplo. Eu queria saber como que, talvez até a China, mas mais a Coreia, como que está a questão cultural, né, aí na Ásia?
Sim, é bem, bem lembrado. A Coreia é super forte em termos, né, de cultura pop, e isso não é diferente aqui no Japão. A gente vê as bandas coreanas do K-pop nas lojas de CDs. Aqui se consome muito CD, aliás. É mídia física, né? Comum. Então, é comum as pessoas, os fãs, fazerem filas para conseguir autógrafo, enfim, comprar um pôster, até para lançamento, mesmo que não tenha nenhum artista ali participando do lançamento, o pessoal vai, se mobiliza, a gente vê filas nas portas de lojas ou de, às vezes, programas de rádio também, quando tem alguém participando. E sim, o K-pop está no Japão, com certeza. Eu não sou uma grande entendida, mas eu vejo que sim, tem muitos fãs, tem muita mercadoria, merchandising, né? A venda também de lembrancinhas, presentinhos, produtos relacionados a essas bandas que as pessoas consomem bastante também. E eu concordo com você, eu acho que o Japão teve essa força, teve esse momento também, né, do J-pop, de exportar a cultura pop, mas eu acho que a Coreia, eu sinto que está mais forte nesse sentido hoje, com essa influência, nessa influência mundial.
Legal, inclusive eu assisti 2 séries japonesas recentemente que talvez você conheça. A primeira é Alice in Borderland, que muita gente até comparou com Round 6. E um filme muito bom, Viagem de Chihiro, que é um clássico, né? Acho que todos têm que assistir esse filme, que é realmente muito bom. E uma um pouco menos conhecida, mas apesar de estar ali na Netflix, que é Midnight Dinner. Que você está assinando ali, acho que você conhece. É muito bom, eles falam bastante da vida noturna de Tóquio. Achei muito gostoso e super indico. E, Pete, a gente já está encerrando. Eu queria que, justamente para finalizar, você contasse uma gafe, uma história engraçada que aconteceu contigo aí no Japão. Eu acho que você deve ter algumas histórias, mas tem uma legal para contar aqui?
Ai, gafes, tenho. Deixa eu pensar. Bom, uma que me vem à cabeça sempre é em relação ao contato físico, né? Abraço, aperto de mão, que às vezes eu esqueço, mas o que aconteceu? Eu tenho uma prima brasileira que mora aqui no Japão já faz muitos anos, e os filhos dela chegaram crianças aqui, cresceram, casaram, alguns deles casaram com japonesas, e o que aconteceu foi que a gente estava ali num almoço na casa dela, com a família inteira, E tem, então, uma parte que é de brasileiros, né? Ela é super... abraça, ela é muito carinhosa, ela é muito afetuosa. Então, não tem como eu chegar na casa dela e não dar um abraço nela, né? Só que aí tem o marido dela que é japonês. Eles conheceram no Brasil, mas ele é nascido no Japão, então por isso eles vieram para cá. E aí tem os filhos. Uma parte são 4 filhos. Os mais velhos têm mais memória, mais lembrança do Brasil, falam ainda português, e os mais novos não. Então, fica uma mistura de Brasil-Japão na casa dela. O que aconteceu? Eu fui lá, cheguei, fui cumprimentá-los, só que estavam todos meio que numa mesma roda, assim, no mesmo grupinho, e eu fui meio que... acho que foi meio impulso. Eu fui meio que abraçando as pessoas, porque eu comecei por ela, né? Então, abracei ela... ia dar aperto de mão, né, no marido, por exemplo. Só que aí chegou na vez da esposa do filho dela, que é uma japonesa. E eu, num impulso, fui, né, dar um abraço, assim. Ela ficou dura, que nem uma tábua, assim, sem reação nenhuma. E aí eu fiquei muito sem graça, porque aí que eu me lembrei, nossa, isso é muito incomum para os japoneses, essa coisa de encostar o corpo, né? Porque querendo ou não, né, de novo, quando a gente... se a gente está ali no Brasil, a gente não para pensar, mas qual que é o problema de um abraço, né? Mas se a gente está numa cultura em que os corpos não se encostam, imagina você chega com o seu corpo inteiro encostando numa pessoa que você não, mal conhece, né? Então, ela ficou assim, dura, sem reação, sem se mexer, e aí eu, né, dei uns passos para trás, ops, desculpa. Mas foi assim, e foi uma situação que realmente, mas o que eu ia fazer, né? Eu ia intercalar? Não, esse eu posso abraçar, esse eu dou aperto de mão, esse aqui eu só, né, aceno com a cabeça. Então, é complicado, é engraçado, né? É engraçado entender também essas nuances culturais, né? O que, o corpo, né, representa para o outro, essa invasão do espaço, né? Pode ser entendida como um grau de intimidade muito maior. Então, eu acho... É uma gafe, né? Eu fiquei super sem graça, mas depois, quando eu paro para pensar, eu acho interessante também para analisar esses pontos das diferenças, né? Como que a gente entende os nossos costumes e como que os outros percebem, né? Como que as outras pessoas entendem esses mesmos gestos.
Legal, ótima história. Inclusive, para quem está ouvindo, você tem um episódio só de gafes, né? Então, eu super recomendo seu podcast, também sua página no Instagram. Passa, então, as suas redes sociais para quem está ouvindo te seguir.
Oba! Bom, eu estou no Instagram como Peach no Japão. Esse Peach é o Peach de pêssego em inglês. Meu blog também é peachnojapão.com. E o podcast também, mesmo nome. Peach no Japão, o Peach, pêssego em inglês. Acho que fica fácil para o pessoal me achar.
Legal. Eu vou fazer um post, eu vou te marcar no meu Instagram, para as pessoas seguirem lá. Peach, obrigado. Adorei conversar com você.
Ah, legal, Marcos. Obrigada. Eu que agradeço. Sempre bom poder compartilhar aqui algumas histórias. Obrigada. Adorei o papo.
Tenha um ótimo dia. Para mim já está acabando aqui a noite. Você está um pouco na frente.
Sim. Obrigada, Marcos. Bom fim de semana.
Igualmente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Até então, que papo legal que eu tive com a Peach, e recomendo mais uma vez segui-la nas redes sociais pelo ótimo conteúdo. Agora vamos ao papo com o estilista Tsubasa. Vamos ouvir aí o que ele falou sobre o nosso carnaval e sobre esse trabalho como estilista.
Tudo bem, Tsubasa?
Tudo.
Que bom. Vamos lá, vamos começar. Primeiramente, obrigado aí pela participação. Eu queria que você se apresentasse para quem está ouvindo.
Então, eu nasci no Japão e moro no Japão. E 3 meses eu fico no Brasil e 9 meses eu fico no Japão. Né? Eu tô fazendo ir e volta, Japão e Brasil. Tô aqui pro carnaval. E principalmente para o carnaval, né? E depois eu vou voltar para o Japão. E eu trabalho como instrutor de samba, dança de samba, tipo dança de pachista, dança de mestiça para da bandeira, e o samba rock, dança do samba mesmo. Eu também sou estilista, que me fazer a fantasia, principalmente a arte primária e a pedraria, né, adereços. E é isso mesmo, eu trabalho como assim, então, tanto no Japão quanto no Brasil, eu trabalho no Brasil também. Agora eu tô fazendo as coisas fantasia para algumas escolas de samba aqui.
Caramba, que interessante essa história, muito legal. E você trabalha para várias escolas, então, não tem nenhuma escola específica, é isso?
Isso, agora sim. Agora, esse mesmo. Eu estou trabalhando para 4 escolas de samba.
Ah, tá. Entendi. E tem alguma escola de samba que você torce ou não?
Não, eu sou mestre Sara da Imperial de Casa Verde.
Ah, entendi. Embora então, você trabalhe para algumas...
Isso. Eu estou fazendo 17 anos como mestre Sara da Imperial de Casa Verde.
Caramba, bastante tempo. E Tsubasa, como foi que você começou a ter, né, acesso às escolas de samba, a ter esse amor, né? Pelas escolas de samba. Sim, como que começou tudo isso?
Então, eu comecei no Japão mesmo, porque lá no Japão tem carnaval, bairro Asakusa, tem carnaval em agosto. Como agora tá a pandemia, tá cancelado, né? 2021, 2022, e agora vai... Não, 2020 já cancelou, 2021 também foi cancelado. E vai cancelar 2022 também, então 3 anos seguidos sem carnaval, mas tem carnaval lá. É tipo pequeno, né? Tamanho pequeno, mas tem competição, tem tudo. Tem desfile. Então, eu comecei lá no Japão e fiquei apaixonado, né, de som de bateria, como a arte de dança de cada esses mestres da Porta Bandeira. Então eu fiquei apaixonado e eu cheguei no Brasil. E quando eu vim aqui no Brasil, eu já morei 2 anos, mas eu trabalhei como professor de língua japonesa numa escola que chamada Escola Heisei, no Imirim. Eu morei aqui 2 anos e eu consegui tornar o mestre Sara numa escola de samba aqui, na Império da Casa Verde. Então, quando eu fui lá, eu falei com diretores, eu queria ser mestre Sara. Mas eles não estavam acreditando, né, japonês que dança com o mestre Sara. Mas tem a chance que dança na quadra da escola de samba. Eles gostaram e eu consegui o meu lugar, né? Como o mestre Sara Porta Bandeira. E agora já estou fazendo 17 anos na escola.
Legal, legal. Isso realmente é muito interessante. É muito bonito, né? Esse amor que você tem pelo Brasil. E quando você conta lá no Japão que você vem ao Brasil todo ano, como as pessoas recepcionam essa mensagem? O que eles acham disso? Quando você conta aos japoneses, né, que sim, você vem ao Brasil todos os anos...
Na verdade, é muito difícil, né, fazer ir e voltar todos os anos Brasil e Japão. Mas, meus amigos, agora todos já sabem meu trabalho, o que estou fazendo. Então, agora está normal. Mas, quando eu comecei a fazer ir e voltar... todo mundo acha que é uma louco, né? Tá fazendo ir e volta pelo carnaval, Japão, Brasil.
E quais são os tipos de música que você costuma ouvir? Porque além do samba, né, que você se concentra para trabalhar com isso, pelo menos nesses 3 meses, mas no resto do ano, qual tipo de música que você gosta?
Ah, Japão, na verdade, eu não ligo muito, né, as músicas, eu não tenho... Não, quando eu era estudante, escutando muita coisa, muita música, mas agora... Por enquanto sou samba, porque como eu trabalho como instrutor de samba, eu pesquiso, né, qual que é a novidade, qual que é nova, então eu sempre samba mesmo. E no Brasil, MPB, né, pop do Brasil, música pop do Brasil, eu escuto, mas a maioria é samba mesmo.
Legal. E foi muito difícil você aprender o português, porque são línguas muito diferentes, né? Quanto tempo você demorou para aprender o português?
Então, eu aprendi gramática básica no Japão, né? Mas essa aqui não é conversação. Depois de chegar no Brasil, eu tentei começar a falar. Mas eu, como eu já trabalhei numa escola japonesa, não tinha muita oportunidade de falar português direto. Estava misturado, né? Japonês, português. E demorou para aprender. Mas acho que 3-4 anos por aí, acho que 5 anos demorou para falar, entender bem português. Mas agora mais ou menos. Agora não estou falando direito, mas estou conseguindo comunicar.
Não, tá ótimo. A gente tá conseguindo bater esse papo super legal aqui. E você já foi passar o carnaval no Rio de Janeiro? Porque a gente sabe, né, que o Rio de Janeiro, o carnaval é outro nível, né? É melhor. Mas eu queria que ouvir de você que trabalha com isso, qual que é a sua percepção de São Paulo e Rio no carnaval?
Então, aqui é o São Paulo, minha casa, é Império do Casa Verde, é minha casa, então eu não vou sair. Mas para assistir ou para visitar a escola de samba, eu sempre vou no Rio. E toda vez eu vou visitar, eu sempre visito a escola de sambas, né? Agora, São Paulo, Rio de Janeiro, muita gente acha que é o nível diferente, mas não é nível, é forma diferente. Então, as coisas, algumas coisas São Paulo melhor, algumas coisas Rio de Janeiro melhor. O que é a diferença? O carnaval do Rio de Janeiro, no mundo, né? Muitas turistas, muitas pessoas da fora do Brasil vai assistir, mas São Paulo é aqui mesmo. Quem vai assistir é paulista, é quem mora aqui mesmo. Então, essa aqui é diferente, né? É também dinheiro também diferente, verba diferente. Então, mas agora não é nível, é forma diferente, eu acho.
Entendi perfeitamente. E eu queria que as pessoas que estão ouvindo, que elas visitassem, né, suas redes sociais, até para acompanhar, né, um pouco sobre você. Quais são as suas redes sociais?
Tenho Facebook e acabei de postar no Insta. Insta não usava, mas acabei de começar a usar.
Tá, qual que é o seu Facebook, para as pessoas verem o seu trabalho?
Ah, peraí, já vou te passar o Facebook aqui no chat.
Então tá, me passa aqui no chat, aí depois eu vou falar para as pessoas que estão ouvindo, para elas acompanharem, tá? E esse ano agora de 2022, né, que estamos falando, você vai desfilar normalmente, né?
Vou, mas em abril, né, por enquanto. Foi adiado já. Dia 22 de abril.
Dia 22 de abril.
Você pode ver meus trabalhos ou minhas atividades, como eu tô, né, na...
Ah, legal. Eu vou te seguir aqui, então é Tsubasa Miyoshi. Ou Tsu de Tsubasa Brasil, né?
Isso, Tsu Brasil.
Ótimo. E só pra gente fechar... Nós estamos, né, no processo aí da Covid já no fim, ainda bem, por causa das vacinas. Mas o Japão, né, é um dos países mais precavidos do mundo. Como que você sentiu essa diferença, né? Porque no Brasil, infelizmente, as pessoas se acomodaram muito, morreu muita gente. Como que você vê essa diferença, até por trabalhar no carnaval?
Então, o Japão já tem costume de usar máscara. Antes da pandemia já tinha, né, esses costumes, e já acostumava. E todo mundo coloca máscara, e a restaurante fechou, o governo mandou fechar, então eles respeitam isso bem direitinho. E tá conseguindo fazer controle mais ou menos. Tão perfeito, mas está conseguindo fazer. Mas agora infectada, essa Omicron está aumentando. Não tem como fazer controle. Então, está aumentando muito, tanto no Japão quanto no Brasil. O que é diferença aqui lá? Eu acho... Quando eu cheguei aqui, eu achei que todo mundo não usa máscara, mas aqui usa máscara, né? Todo mundo usa. Eu acho que aqui também está respeitando as pessoas, né? Mas eu acho, porque ficou assim, aprendeu que muita gente faleceu, né, por causa da pandemia, então, e agora, brasileiros que tá respeitando da máscara, álcool, lava a mão, essas coisas. Estou sentindo isso. Então, essas coisas não têm diferença, não. Mas é, no Japão, já início de pandemia, já estava respeitando isso. Essa aqui é a diferença.
Muito interessante o parecer de um japonês falando que o Brasil está precavido. Isso realmente é muito interessante ouvir isso de você. E no Japão, existe pessoas que não são a favor da vacina, igual está acontecendo muito no Brasil e nos Estados Unidos?
Bom, acho que 20% de pessoas que não querem vacinar. Acho que 20% por aí. 20, 25%. Mas a maioria já vacinou. A maioria já vai vacinar a terceira. Mas eu acho 20, 25 pessoas que não quer ou não pode, né, por causa da saúde. É, algumas pessoas que não pode tomar vacina, mas acho que total 25, 20 por aí.
Bastante, é um número muito, muito alto, né?
Nos Estados Unidos, eles não querem mesmo, né? Metade da população não quer tomar. Então, não tem jeito, não tem como fazer controle. Mas aqui... Todo mundo faz, todo mundo, né, vacina e todo mundo quer voltar, né, vida normal. Então, eu acho o Brasil legal. Quando chegar, nem imaginava essas coisas, usar máscara, costume, essas coisas. Mas todo mundo usa, todo mundo respeita. Eu gostei daqui.
Legal. Legal, muito bom conversar com você. E para a gente fechar, você pode dar um recado, falar alguma coisa para as pessoas que estão te ouvindo, uma mensagem para os brasileiros?
Ah, tá bom. Então, vou falar assim, relação japonês-Brasil é muito legal, porque o Japão tem algumas coisas que aqui não tem, mas Brasil tem as coisas que lá no Japão não tem. Os dois tá querendo que não tem, né, no nosso país. Por exemplo, Japão tem organização, né, de segurança. É claro que tem, mas muita brasileira que gosta disso, muita gente que já foi para o Japão que sentiu isso. E essa que é a diferença. Mas aqui, né, quando o japonês chega no Brasil, sente mais livre, sente mais relaxado, sentir mais... Cada um tem um jeito, né? Aqui no Brasil, cada um tem um jeito. Tem várias culturas, várias valores, religião, a raça, várias coisas. É todo mundo que respeita e outros. Acho que a forma de respeito é diferente. O japonês respeita outras pessoas. Aqui também respeita outras pessoas, mas é forma de respeito muito diferente. Mas eu acho o japonês gosta do Brasil, brasileiro gosta do Japão. Está acontecendo isso sempre por causa disso, né? Então, isso que eu, nesses anos, estou sentindo muito isso. Tá bom? Dá para entender?
Ótimo. Deu para entender perfeitamente. Muito legal a sua mensagem, a sua visão, né, como um japonês vindo ao Brasil todos os anos. Muito legal.
Sim. É porque Japão também está faltando muita coisa, que aqui tem. Às vezes aqui tem. O contrário também, outro lado, o Brasil, que está faltando algumas coisas, mas lá tem. Então, essas coisas estão legal, eu acho. Os dois dá para aprender, né? O Japão dá para aprender do Brasil, o Brasil dá para aprender do Japão.
Sim, sim. Um complementa o outro, né?
Isso.
Que legal. Então, assim a gente fecha. Eu agradeço muito pela conversa, pelo tempo aí, pelo seu tempo, né? Foi muito legal conversar contigo e representou muito bem o Japão.
Ah, que bom. Desculpa, tá? Porque não tô falando bem, não tô falando direito às vezes. Mas, por enquanto, tô conseguindo transmitir, né, o que eu quero falar. Então, certo?
Sim, não. E transmitiu muito bem. Querido, obrigado mais uma vez, hein?
Tá, por nada.
Um abraço, amigo.
Um abraço.
Obrigado, valeu. Tchau, tchau.
Tá, então, esse foi o Papo com Tsubasa. Que história interessante. Acho que deu pra sentir o peso do Japão nessas conversas, né? E o episódio 50 foi super bem representado. Vamos, que esse 50 se torne 100 até eu conseguir falar com literalmente todas as nacionalidades do mundo. Agradeço a todos que estão acompanhando o projeto. Um grande abraço especial pro meu grande amigo, irmão Thiago Rizzi. Ele acompanha de perto, ele ouve todos os episódios, sempre me dá feedbacks, e isso de fato me deixa muito feliz. Inclusive o Thiago, um dos incentivadores à culinária japonesa, que eu demorei um pouco para me acostumar, mesmo sendo casado com a Ellen e toda a sua tradição. Hoje eu tenho a culinária japonesa como das principais e muito ansioso para receber um japonês aqui na minha casa para comermos alguns pratos típicos, tomando um bom sake, talvez junto com o Thiago. E fica o convite também ao Daniel Yonamine, ele tem um canal no YouTube, a gente se conheceu ali pelo Instagram, e ele que me indicou o Tsubasa. Daniel, quem sabe a gente não consegue marcar um vídeo, beleza? Um grande abraço, obrigado pela indicação do Tsubasa, e tamo junto. É isso então, mensagens dadas, agradecimentos feitos, ficamos por aqui nesse episódio super especial, até o próximo e bora conquistar todos os países do mundo.
Thank you for listening.